Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes os desejos de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Bom dia, ouvintes. Começo por lhes fazer um convite. Peguem nas vossas fotografias de infância, de viagens, e agora estou a falar de viagens, não é? E liguem para nós, para falarmos, para revivermos com emoção algumas das vossas vivências lá para trás e mais atuais. Deixo-vos este convite. Vamos então iniciar a leitura do artigo Specimens, do número 3 da Arte Fotográfica, de março de 1884. Rebelo Valente, que hoje nos dá a honra da sua amável visita, realiza no distinto grupo dos amadores do Porto o ideal de Robinson. É voluntariamente um obscuro, tal a sua excessiva modéstia, mas nem por isso deixa de ser um verdadeiro artista, suave e delicado, tratando com um grande amor a esplêndida arte Nipse. E há muito que se compenetrou da profunda verdade de que a fotografia pode e deve deixar de ser, em casos especiais, uma simples arte de reprodução mecânica e precisa, sem a intervenção da alma do artista. Para Rebelo Valente, a fotografia e os seus aparelhos não passam de um meio, como o pincel e o escopo, que, em mãos hábeis e espíritos educados e lúcidos, interpreta com toques finamente artísticos o pitoresco e o belo. Todos sabem que para ser artista a primeira condição é saber ver. Queremos piamente ser o que constitui a originalidade de uma obra. Émile Zola escreveu algures que uma obra de arte não era mais do que um canto da natureza visto através de um temperamento. Ninguém o compreendeu e compreende melhor entre nós do que Rebelo Valente, o nosso José Maurício, como familiarmente o conhecemos. Nunca voltou de uma pequena excursão que não nos mostrasse alguns clichês admiravelmente tratados e, sobretudo, admiravelmente sentidos. E diz ele, não precisa de ir para longe, a andar intermináveis léguas. Isto acontece a quase nós todos, o voltarmos desanimados e tristes sem ter encontrado onde empregar uma pobre chapa. Enganaram-nos, afiançamos, falaram em sítios pitorescos e não vimos nada, e damos ao diabo quem nos apontou aquele destino de excursão. É que José Maurício sabe ver como ninguém, e por vezes ficamos surpreendidos com um ou outro clichê. Uma verdadeira maravilha de luz, de finura, de saber ver, de ponto de colocação. Porque tínhamos passado ali 10, 20, 100 vezes, sem sequer notarmos de leve o que havia de estranho e original num simples traço caprichoso da natureza, no corte de um tronco, no aspecto de uma rocha, no pitoresco de uma cancela, num cesto ou num arado, deixados ao acaso na imensidade de um campo, para lá de um buquê de álamos. Tem, é certo, ainda hesitações leves. Vacila por vezes na parte puramente material, no tour de main propriamente dito, mas isso consegue-se mais ou menos cedo, havendo boa vontade e havendo persistência. Ora, o que não se aprende, o que apenas se educa e se melhora, mas que não se improvisa, é o senso artístico que ele possui como poucos. O clichê de Rebelo Valente foi feito com uma rápida simétrica de Rosse, número 7, diafragma número 1, 2 segundos de pose, ao meio-dia, sol, chapa ao gelatino de Marion & Company, foi impressa nos nossos ateliês em fototípia. Bom, e agora com a nossa fotografia de hoje em mão, que nos retrata no chão de Mars, tendo por trás a Torre Eiffel em toda a sua monumentalidade, avançamos. O ângulo da fotografia, no habitual formato, coloca-nos mesmo debaixo do arco do primeiro andar. Eu estou com um vestido e sandálias castanhas e a minha filha está de calções às riscas azuis e brancas e t-shirt branca. Na cabeça dela, um chapéu branco e nos pés, sandálias. Sorrimos ambas para quem nos fotografou, que presumo tenha sido outro turista ou uma amável francesa ou francês. Suponho que a maioria dos portugueses de visita a Paris terá tirado uma fotografia idêntica à nossa, que tem a curiosidade de ter no segundo piso da torre, em dourado, uma inscrição com a data 2000. Nesse ano, a fabulosa obra de Alexandre Gustave Eiffel, sob o risco de Maurice Cochelin e Émile Noguier, faria então 111 anos. Pois, embora a sua construção tenha tido início em 28 de janeiro de 1887, só ficou concluída 2 anos depois. Foi erguida especialmente para a Exposição Universal de Paris e nela trabalharam 250 operários e 50 engenheiros. Segundo os guias turísticos, a Torre Eiffel, nos seus 324 metros, dispõe de um bunker antiaéreo, uma estação de correios, um restaurante, um observatório e até um pequeno museu, o Cine Eiffel, que conta a história deste símbolo de Paris. Mas o mais interessante deste monumento é o seu apartamento secreto, construído por Eiffel para seu prazer e dos seus convidados, dos quais salientemos Thomas Edison. Tão grato e apreciador se sentiu que ofereceu ao célebre engenheiro um fonógrafo para engrandecer o conteúdo dos 90 metros quadrados do apartamento, já recheado de móveis de estilo, quadros, tapeçarias e até um piano. O apartamento só se tornou público em 2015, quando se fizeram figuras de cera de Eiffel e de Edison para o habitarem. Esclareço que não visitámos a Torre Eiffel, porque as vilas eram extensas e tínhamos muito de Paris para ver, não nos podendo dar ao luxo de despender horas à espera para apanhar os ascensores Fivelil da Torre. Com a pressa que tínhamos, foi este o único retrato em Chão de Mars, mas é uma fotografia com história, a que lhes acabei de contar e todas as que cada um tecer nas suas visitas. Termino com uma canção de Edith Piaf, Sous le ciel de Paris, évidemment.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo-vos um dia feliz e esperamos que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.